Eu converso aqui com Tereza Costa da Amaral, superintendente-geral do Instituto Brasileiro dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o IBDD. Bom dia, professora.
Bom dia, é um prazer estar falando com você.
Quais as principais medidas que o governo poderia tomar hoje nesse sentido, de colocar em prática a legislação que nós já temos?
Por exemplo, nós temos uma legislação muito boa em relação à cota de pessoas com deficiências no mercado de trabalho. Não é uma legislação que obriga as empresas a terem um percentual de empregados com deficiência. Essa legislação não é minimamente cumprida. Também não, eu não digo que essa responsabilidade é só das empresas de não cumprirem a lei, não. Faz parte de um conjunto. O governo brasileiro precisa fiscalizar o cumprimento e exigir o cumprimento. E também precisa instrumentalizar as empresas, ou através de ONGs, ou através de seus próprios meios, né, para que ela possa cumprir a cota de empregados com deficiência bem, porque não adianta cumprir mal. É como a educação inclusiva, não adianta colocar a pessoa com deficiência numa escola comum se ela não vai aprender braille, se a escola não está preparada para ensinar braille a ela ou ajudar ela em libras, não é? Então, não adianta colocar uma pessoa empregada numa empresa só para cumprir a cota. É preciso, sim, que a lei de cotas seja cumprida. Então, acho que esse é um exemplo evidente da nossa legislação, que é excelente e que não é realmente efetivada. Se a lei de cotas fosse efetivada, a grande maioria das pessoas com deficiência estaria empregada hoje.
Pois é, a senhora citou aí, né, que o mercado de trabalho brasileiro não está acolhendo bem essas pessoas, né?
Isso. Eu falo de duas situações diferentes. Uma situação é nas empresas privadas, que foi o que eu falei da lei de cotas.
Sim.
Nas empresas públicas são os concursos públicos, né? E isso, a gente, às vezes, o IBDD precisa entrar na justiça para o cumprimento em concursos públicos, porque ou a pessoa com deficiência passa e não é chamada, ou não dão posse a ela porque não a deixam passar no exame de saúde. Enfim, ainda envolve um certo preconceito. As vagas nos concursos públicos, mesmo sendo respeitadas, nem em 100 anos ocuparão o mesmo padrão que ocupam as vagas exigidas nas empresas privadas. Então, isso, por exemplo, é uma questão que pode ser modificada por uma portaria. É fazer outras formas de acesso ao serviço público para a pessoa com deficiência, porque hoje é muito difícil. Em 10 vagas, uma pessoa entra. Então, assim, termina que sendo muito lento o processo de inclusão da pessoa com deficiência no serviço público também. Você sabe que nós temos um problema de saber, inclusive, qual percentual da população brasileira é deficiente. Os dados do IBGE são dados muito difíceis de serem levados em consideração, porque são dados que partem de uma autodeclaração. Mas é preciso que o serviço público também modifique essa legislação, ou pelo menos a execução dela, para que essas vagas sejam em número maior. Senão, daqui a 100 anos, a gente ainda está lutando para que o deficiente tenha seu espaço no serviço público. Nós tivemos aqui alguns processos que a gente teve que entrar na justiça para as pessoas que passaram em concurso tomarem posse, porque o exame de saúde não aceita que a deficiência seja compatível, considera que é uma doença, enfim. Teve um caso muito interessante de uma cidade aqui perto do Rio de Janeiro, que uma merendeira passou no concurso público e ela tinha amputação de um braço e a prefeitura não quis dar posse para ela porque achou que ela, no exame de saúde, ela foi recusada. Mas o exame de saúde é para ver o estado de saúde da pessoa, como qualquer um de nós faz o exame dimensional, né? E o que o IBDD fez foi pedir à prefeitura que fizesse uma prova prática com ela, se ela, mesmo amputada de um braço, podia ser merendeira. E ela fez a prova, passou, e é hoje uma paixão na escola.
Nós temos aqui o caso de uma moça, Maírla Rodrigues Lopes, de 26 anos, que se preparou para um concurso público, estudou bastante, mas não conseguiu participar do concurso, pois a prova não chegou com as especificações adequadas para que ela pudesse conseguir ler os caracteres, apesar de ter feito a reivindicação aos organizadores do concurso. Vamos ouvir o depoimento da Maírla.
Meu nome é Maírla Rodrigues Lopes. Eu tenho uma doença congênita nos olhos chamada distrofia de cones, que faz com que, com o passar do tempo, eu perca a minha visão. Em meados de 2011, eu fiz um concurso para o PROCON do DF, organizado pela banca IADES. Eu pedi a prova super ampliada, tamanho 28, como eu sempre havia feito com outras bancas, como CESP, Fundação Carlos Chagas. Só que, no dia da realização da prova, o tipo da fonte era diferente com o que eu estava acostumado. Era uma fonte Times, que para quem tem problema de visão é quase impossível, porque na hora da impressão ela fica muito clarinha. Aí não consegui fazer a prova, chamei a fiscal de sala e pedi para ela me indicar uma pessoa para ler a prova para mim. Ela disse que ia conversar com a coordenadora. Alguns minutos depois ela voltou e disse que não poderia designar uma pessoa para ler a prova para mim, porque eu não havia feito esse pedido no ato da inscrição. Eu tive que ir embora sem conseguir realizar a prova. Eu fui ao Ministério Público do Distrito Federal. Ele me indicou procurar a Defensoria Pública para entrar com uma ação junto ao governo do Distrito Federal para, eventualmente, realizar uma prova em outra data. 15 dias depois, eu recebi a resposta do juiz, que negou o pedido. E eu fiquei prejudicada, né? Porque eu me preparei durante 3 meses para esse concurso.
A gente viu que a Maírla adotou todos os procedimentos para fazer valer seus direitos, mas mesmo assim não obteve êxito. O que pode ser feito para que casos como esses não voltem a se repetir?
Essa certa desatenção que existe em fazer de qualquer forma, porque é preciso cumprir a lei, é que precisa mudar no Brasil, né? Você sabe que essa situação é uma situação muito comum em todos os níveis. Nós temos aqui algumas queixas de pessoas com deficiência visual como ela, que, por exemplo, que cursam a faculdade. Dos professores, a grande maioria aceita fazer a prova com um tamanho de letra que ela precisa. Mas, por exemplo, uma professora se recusou. Disse que não ia fazer a prova e não fez. E ela foi reprovada na matéria. Né? Nós estamos agora com um caso que está sendo discutido nacionalmente, que é a confecção de provas em Braille no Enem e outras provas desse tipo organizadas pelo MEC, e que o deficiente pede a prova em Braille e a prova vem em Braille. Mas não adianta só a prova vir em Braille, de complemento da prova vir em Braille, é que ele precisa de um auxiliar que transcreva as suas respostas. Agora, essa transcrição, ela precisa ser feita por alguém que tenha um mínimo de formação para que possa entender essa transcrição. Você imagina alguém que está fazendo uma prova do fim do curso de Direito e colocam, por exemplo, uma enfermeira para auxiliá-la nas respostas, né? Então, ela lê as perguntas em Braille, mas ela precisa de alguém que responda para ela, né? E essa enfermeira não vai ter condições de apoiá-la, nem de escrever o que ela disse ali, porque são questões técnicas, muitas vezes não vai perceber o que ela está dizendo. E isso vem sendo uma constante. A gente precisa providenciar uma nova postura do governo federal e do MEC em relação a provas em Braille e em provas para pessoas com deficiência visual.
Ok. Eu conversei aqui com a historiadora Tereza Costa D'Amaral, superintendente-geral do Instituto Brasileiro dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o IBDD. Muito obrigada pela entrevista.
É logo, obrigada.